quórum, isto chega, não chega. Estão três partidos, temos quórum. Ok, caros colegas, vamos lá fazer isto rápido, querem ir embora todos ver. Ata 182, não sei se há alguma consideração. Quem vota contra, está aprovada. Iniciativas europeias. É o Sr. Deputado Bruno Coimbra que tem a palavra. Porque fez um parecer, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este parecer, a comunicação em análise versa sobre a exploração e a produção de hidrocarbonetos na União Europeia, mediante fraturação hidráulica maciça e o conjunto de desafios no domínio da energia, em particular no gás natural, que representa atualmente um quarto do consumo de energia primária da União Europeia e poderá contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa a curto ou médio prazo, caso substitua combustíveis fósseis mais carbónicos. Simultaneamente, são também analisados os riscos associados à técnica da fraturação hidráulica maciça que suscitam preocupação em termos de saúde pública e de ambiente. O Parlamento Europeu adotou já duas resoluções, uma sobre os impactos ambientais das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de xisto e outra sobre aspectos industriais, energéticos e outros ligados ao gás e ao petróleo de xisto. Tendo também o Comitê das Regiões emitido um parecer que apresentava um ponto de vista das autoridades locais e regionais sobre os hidrocarbonetos não tradicionais. A Comissão decidiu elaborar um quadro para a extração segura de hidrocarbonetos não tradicionais na União Europeia e a iniciativa descreve também as novas oportunidades decorrentes da extração de gás de xisto na Europa, classificando-a como de potencial mais elevado por comparação com combustíveis fósseis. Por outro lado, é referida também a existência de grandes incertezas quanto à parte economicamente recuperável destes recursos. A iniciativa é acompanhada de uma recomendação fixa de princípios mínimos a respeitar na exploração e produção de hidrocarbonetos mediante fraturação hidráulica maciça. No que diz respeito aos riscos ambientais e preocupações manifestadas pelos cidadãos, a que importa dar resposta são referenciados o risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas, o impacto na procura da água, as emissões invasivas de metano e o impacto na fragmentação dos terrenos no tráfego rodoviário local. Para assegurar a proteção do ambiente, do clima e da saúde pública, importa eliminar formas de interpretação diversa da legislação ambiental da União Europeia, uma vez que a atual foi elaborada numa altura em que não se praticava a fraturação hidráulica maciça na Europa. Certos aspectos ambientais associados à exploração e produção de combustíveis fósseis que envolvem esta prática não são tratados de forma aprofundada na legislação em vigor na União. Nesse sentido, os serviços da Comissão emitiram em 2011 orientações sobre as principais disposições da legislação ambiental pertinente na União Europeia, bem como orientações específicas sobre a aplicabilidade da Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental. A Comissão faz ainda um conjunto de recomendações aos Estados-membros, mencionando ainda que esta é uma matéria onde existe ainda um caminho por percorrer e a Comissão irá avaliar em que medida esta estratégia é eficaz na aplicação dos princípios constantes da recomendação e na oferta da previsibilidade e clareza aos cidadãos, aos operadores e às autoridades públicas, e que apresentará então um relatório ainda ao Parlamento Europeu. O documento conclui então que cabe a cada Estado-membro decidir se enveredam ou não pela exploração ou produção de gás natural existente em formações xistosas ou outros recursos de hidrocarbonetos não tradicionais. Ao decidir fazê-lo, os Estados-membros deverão assegurar as condições adequadas e responder às preocupações dos cidadãos. Com esta recomendação, a Comissão visa apoiar os Estados-membros no sentido de garantirem a proteção do ambiente, a utilização eficiente de recursos e a divulgação pública de informações e mencionam ainda também que importa não perder de vista o objetivo a longo prazo da União Europeia de se tornar uma economia hipocarbónica eficiente na utilização de recursos onde as novas fontes endógenas de combustíveis fósseis poderão desempenhar um papel de relevo na transformação do setor energético, substituindo os combustíveis fósseis mais carbónicos. E assim, face ao exposto, a Comissão de Ambiente remeteria agora este relatório para a Comissão de Assuntos Europeus para apreciação. Muito obrigado.
Sem dizer que somos um território pequenino demais para ter bombardeamento de gás de xisto. Ok, colegas, tem apreciação o relatório do nosso colega Bruno Coimbra, com os agradecimentos meus e de todos, penso eu, do excelente trabalho, síntese que faz aqui. É um problema que está na ordem do dia na União, com grandes divergências, países contra, como a França, países a favor, com pequena dimensão, países com pequena dimensão que nem sequer quero ouvir falar nisto. Mas enfim, cá está. Alguém quer pronunciar-se? Não? Então, consideramos aprovado por unanimidade o parecer, com os agradecimentos mais uma vez ao Bruno Coimbra. Depois temos aqui também uma iniciativa da Comissão, a 306, em que foi relator o Sr. Deputado Pedro Farmal. É só uma informação, mas dava a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é muito simples. A proposta aqui apresentada é de não que esta Comissão não se pronuncie sobre a iniciativa, visto que é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, e este é um relatório relativo à revisão e atualização do primeiro plano comunitário de implementação, enfim, de um regulamento chamado POP, de poluentes orgânicos persistentes, e portanto, não sendo uma iniciativa de caráter normativo, a proposta que se apresenta aqui é que o escrutínio político e jurídico não nos parece relevante de não fazer exatamente o relatório.
Muito obrigado. Portanto, isto não se vota, não é? A informação do Sr. Presidente, do Sr. Deputado, alguém quer fazer alguma consideração? Estamos de acordo com a sua informação, Sr. Deputado. Bom, e agora passamos ao ponto 3, é uma petição, é um relatório final da petição 376. Terceira, exigem que os peticionados, que os serviços públicos de Castro Marim continuem ao serviço das populações. Aqui a relatora, Sr. Deputado Emília Santos. Tal como eu já uma vez fiz aqui de Eurídice Pereira, acho eu, agora é o Adriano Moreira que faz de Emília Santos. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente sabe, estão a decorrer outras comissões, os seus deputados têm que se desdobrar, e, portanto, pedi-lhe então que me permitisse aqui uma breve apresentação. Eu acho que este relatório é exaustivo, uma vez que inclusive reproduz a diligência efetuada, que foi a audição dos peticionários. Para eu limitar-me, no fundo, a dizer o objeto e as diligências efetuadas. O objeto é a preocupação da população ou de alguns habitantes, mais de 1000, de Castro Marim, relativamente ao eventual fecho de alguns serviços públicos que eles invocam, como a extensão de centro de saúde, repartição de finanças e segurança social. Isto é, fundamentam-se em alguns rumores que terão ouvido e vieram colocar essa questão à Assembleia, e é nessa sequência que a Assembleia procedeu à respectiva audição. As notas dessa audição estão, inclusive, exaustivas no parecer, sem prejuízo da ata dessa audição. A senhora deputada não emite opinião pessoal sobre o tema, apresentando-nos em jeito de conclusão ou em conclusão as conclusões, digamos, regimentais, que é que o parecer seja aprovado nos moldes em que nos é apresentado, seja remetido à senhora Presidente e que seja publicado em Diário da Assembleia da República. E é só, senhor Presidente.
Muito obrigado, Adriano. Há algum colega que se pretende pronunciar? Muito bem. Então, se ninguém se pretende pronunciar, votamos, não é?
Sim.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com os agradecimentos à nossa querida deputada Emília Santos e ao senhor deputado Adriano Rafael Moreira. Bom, vamos às iniciativas legislativas. A iniciativa legislativa, temos um projeto de lei, que é o 493, que foi uma iniciativa do PS, que visa a integração da totalidade do Lugar da Lagoa na União das Freguesias de Abuim, Felgueiras, Gontim e Pedraído, alteração aos limites das Uniões das Freguesias de Abuim, Felgueiras, Gontim e Pedraído e da União de Freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova. Bom, sobre este projeto de lei, há pareceres destas todas, embora não seja obrigatório nos termos da lei, mas há pareceres, dizem-me, destas freguesias todas que não supõem esta integração, não é? E, portanto, levar isto a plenário.
Foi a plenário, baixou por 30 dias.
Se estiverem de acordo, mas não sei, isto baixou por 30 dias, não foi?
Em 15 de fevereiro. De
mas o PS é que pediu para agendar isto, tenha a bondade.
Pedro Farnoso.
Sr. Presidente, só para pedir para que seja repetido para agendamento essa matéria e, portanto, visto que estão cumpridos todos os procedimentos relativos às audições e não só, e que está tudo cumprido, que se pode seguir para plenário, visto que ficou aqui acordado em relação às matérias que os partidos poderiam requerer a subida de algum projeto em concreto, e é isso que nós agora pedimos, que a Comissão liberte este projeto, visto que já passaram os 30 dias e estão cá os partidos todos.
Assim como tinham acordado e a pedido do PS aqui trouxe. Nada a opor, alguém se opõe? PSD.
Sr. Presidente, é para esclarecimento, para ver se as regras estão a ser cumpridas e para que não haja problema. Salvo melhor opinião, o entendimento com que fiquei foi que todos estes projetos de lei deste âmbito de delimitação de freguesias e denominação desciam ao grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho teria depois de nos dar uma nota relativamente ao cumprimento dos requisitos consensualizados no grupo de trabalho. Portanto, penso que o Sr. Deputado Pedro Farnoso disse está correto, que é um acordo que foi feito em sede de grupo de trabalho, e por isso mesmo devia ser o grupo de trabalho a dar nota que, de acordo com o que foi consensualizado, esse projeto reúne condições. Vir o próprio grupo parlamentar autonomamente fora do grupo de trabalho, penso que não está de acordo com a decisão desta Comissão de criação do grupo de trabalho. É apenas essa a questão que levanto. Porque se a ser assim, começaríamos, digamos, que aqui um processo legislativo, nesse caso tínhamos agora de fixar prazo para análise de eventuais propostas, fazer depois o debate e a votação na especialidade, portanto iríamos aqui fazer um processo na especialidade que nós queremos que corra no grupo de trabalho. Esta vinda aqui hoje penso que não resolve o problema do processo legislativo na especialidade, não estaria concluído. Era mais fácil ter havido esta abordagem que aqui está a acontecer agora no grupo de trabalho, vinha uma nota do grupo de trabalho e o problema estava resolvido. Portanto, é só esse expediente. Parece-me que com a remissão agora, neste momento, para plenário, o processo não está concluído. Portanto, não há aqui uma conclusão do processo na especialidade. Muito obrigado.
Eu chamo só a atenção que este é um caso particular, porque este projeto de lei já foi discutido na generalidade em fevereiro deste ano. E, portanto, a questão que nós pedimos é exatamente, porque já temos questão de generalidade, ao contrário dos outros, que foram todos para serem amazados, o entendimento que nós tivemos foi de pedir para este poder ser libertado neste caso em concreto, e estamos a falar apenas de um projeto, que é este que já foi discutido no plenário na generalidade, passou à comissão porque não tinha os pareceres e faltavam os pareceres, faltava o resto do processo, tendo tudo o que é regimental, nós consideramos que está em condições de poder subir, que foi essa a ressalva que se fez aqui, penso eu, quando se falou de se poder fazer um pacote, não havendo pacote possível para o mês de julho, vir este e o resto viria em setembro ou outubro, quando houver condições do Grupo de Trabalho poder remeter isso para cima, que foi, visto que este foi discutido, este é dos projetos que foi discutido já na generalidade em plenário, ao contrário dos outros.
Eu lembro-me que isto foi discutido, foi por iniciativa do deputado Laurentino Dias, acho eu, com o consenso de todos os partidos. Pediu consenso ao PSD, ao CDS, ao PC, lembro-me disso na altura, até para agendar e tal. Portanto, é o único que eu tenho aqui que foi discutido em plenário. A especialidade, obviamente, que em termos constitucionais e regimentais, a especialidade é sempre em plenário destas matérias, exceto se houver acordo para que se faça votações indiciárias na comissão, nem é no grupo de trabalho, é na comissão, mas obviamente o grupo de trabalho tem essa matéria. Portanto, estamos aqui perante uma questão que não tem nada a ver, quer dizer, é excepcional em relação às outras, mas farão como quiserem. Eu trago aqui porque me foi pedido pelo Partido Socialista e achei que era meu dever trazer. E, portanto, como tinha sido o Laurentino que pediu a todos os partidos o consentimento de todos, foi agendado por todos, é a única situação. É uma situação particular que ele falou com todos os coordenadores dos partidos. Acho que nenhum partido. Lembram-me que na altura falou com o CDS, com o PSD, com o PC, no sentido de ser autorizado à apreciação deste diploma. Portanto, lembrava-me disso, Por isso é que disse que não me opunha que viesse aqui à Comissão. Vocês dirão.
Sr. Presidente, é
um caso único.
Eu partilho.
Só não se decidiu na altura, porque faltavam os tais. Nem se faltavam, a lei nem exige, mas admito que se peça. E pediu-se a toda a gente, havia esse consenso de todos os partidos.
Eu não ponho em causa nada do que o Sr. Presidente disse e nada do que o Sr. Deputado Pedro Farmaus disse. Isto é, em termos de conteúdo, estamos todos de acordo. Apenas entenda que o seguinte, uma vez que atempadamente foi criado o grupo de trabalho, temos agora que ser rigorosos nesse aspecto. Houve tempo, o grupo de trabalho é que devia ter feito esta nota e é que devia ter proposto aqui à Comissão que este caso excepcional estava concluído e que tinha condições para seguir. Nós estamos, no fundo, aqui a abocar um assunto que já não é nosso, uma vez que foi desceu ao grupo de trabalho. Todos os projetos de leis desceram ao grupo de trabalho. E, portanto, não podem agora seguir outra via. Portanto, por esse motivo, Sr. Presidente, somos de opinião que deve aguardar até o grupo de trabalho decidir, comunicar-nos a sua decisão e aí deliberarmos. Que é preferível, Sr. Presidente, porque é o seguinte, a iniciativa não foi agendada pelo Sr. Presidente na sequência do prazo esgotado. Portanto, há aqui uma iniciativa de um grupo parlamentar que... Ora,
mas devia ter agendado.
Pronto, mas não é o caso, Sr. Presidente, não é o caso, por isso eu estou sempre a dizer que concordo com tudo o que vão dizendo, no entanto há aqui questões formais que nos obrigam a ser um pouco rígidos nesta matéria. Que atempadamente foi criado e legitimado um grupo de trabalho. Eu acho que estas questões devem ser colocadas no grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem que também estar atento a essas questões, portanto, aos seus limites temporais. Sr. Presidente, foi antes, mas depois, quando desce este projeto, desce com esse... Aceito tudo, só que nesta fase eu acho que o grupo de trabalho não lhe podemos retirar de ser, isto é quase como uma desautorização ao grupo de trabalho. Sr. Presidente, no momento em que está a ver, no momento em que nós dizemos que havia aqui um prazo, o grupo de trabalho não teve em atenção o prazo, portanto agora repescamos isto sem ouvir o grupo de trabalho. Isso não
foi há cerca de um mês, já há mês, mais mês, dois meses. Foi mais.
Oh, Sr. Presidente, posso? Sr. Presidente, eu...
Não, Sr. Presidente, só deixar esta nota, portanto, não pondo em questão portanto, tudo o que aqui foi dito, mas concordamos portanto, que faça sentido, portanto, o pedido de prorrogação de prazo e que se remeta portanto, para o grupo de trabalho, para análise, creio que estavam, não sei se o grupo de trabalho irá reunir ou não, mais no mês de julho, ou se irá reunir em setembro, mas creio que era em setembro, estava marcado inicialmente para ser, mas cabe também ao grupo de trabalho ferir essa situação e ver, sou pena também de o próprio grupo começar mal logo desde o seu início.